Fala galera, Lincoln Almeida aqui, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde eu e meus convidados vamos falar sobre saúde e também sobre marketing e empreendedorismo na área da saúde. Coloca bem o seu fone de ouvido que a gente vai começar. Muito obrigado pela sua presença aqui, eu fico bastante feliz. Eu sigo você faz bastante tempo, parece que uns 2 anos que eu venho acompanhando o seu trabalho. Você se formou quando?
Eu me formei no final de 2018.
Eu acho que
Faz pouquíssimo tempo.
Eu já estava acompanhando você porque eu lembro de alguns posts seus a respeito da formatura. E é muito legal porque, e é uma coisa que eu já quero falar com você, porque eu já te conheci antes de você se formar. O que você foi fazendo nesses anos de faculdade? Foi uma coisa que nós já conversamos anteriormente. O que você fez nesses anos para que quando se formasse, você é de Passo Fundo, né? O pessoal de Passo Fundo já te conhecesse e eu que estou, sei lá, acho que 700, 800 quilômetros de você.
Longe. Então, primeiro, eu queria te agradecer também. Para mim é um prazer enorme. Inclusive, eu também te conhecia. E é um prazer estar aqui ajudando outras pessoas a poder crescer, né? Ter um crescimento pessoal de uma maneira, talvez, potencializada dentro da área, né? E nós entendemos a importância que tem nós começarmos a pensar na nossa carreira mesmo antes, né? Da nossa formação, né? Nossa profissão nutrição começa quando nós entramos na faculdade, né? Então, eu sou de uma cidade super pequena, né? Consideravelmente, né? Dependendo da comparação. Eu sou de Passo Fundo, tem 200 mil habitantes. E logo antes... Quantos mil habitantes tem, hein?
160.
Ah, é. Então, estamos parecidos, né? E, então, logo que eu entrei na graduação, eu tinha começado a trabalhar em uma loja de suplementação uns três meses antes, assim. E eu meio que fui empurrada para nutrição. Eu já tinha um interesse, claro, mas eu pensava em talvez começar um cursinho, ficar um ano parado para pensar. E o meu chefe falou assim: Rafa, olha só, você já gosta, então tenta vestibular, tentei e passei. E logo, quando eu comecei então a cursar nutrição, eu sempre tive um pensamento de que tudo que, principalmente nas redes sociais, nós vamos construindo a nossa imagem, certo? Então, muitas vezes as pessoas nos veem nas redes sociais não pelo que nós somos, mas pelo que nós mostramos. E é uma construção. E desde então eu me preocupava muito com as coisas que eu demonstrava nas redes sociais e que eu construía. Então, eu usava muito daquele aparato de trabalhar em loja de suplementação para falar sobre suplementação, sobre o que você pode fazer para facilitar seu dia a dia usando suplementação. Você falava muito sobre creatina e desde então eu vinha falando sobre conteúdo, né, nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu acredito que seja uma baita ferramenta, né, inclusive para você. Então, eu começava desde então falar sobre suplementos. Só que uma coisa engraçada que talvez você tenha percebido também: no início, eu tinha muita vergonha de aparecer. Muita, muita. Eu não aparecia, eu só gravava o suplemento, falando sobre suplemento, benefícios. Até que um dia, a minha chefe chegou para mim e falou assim: Rafa, olha só, eu quero que você apareça hoje. E ela era muito brava. Eu quero que você fale. Eu falei assim: meu Deus do céu, como é que eu vou aparecer, vou falar, né? Era um desafio. E então eu gravei os meus primeiros vídeos e no início, você sabe, né? Quando nós começamos a falar no Instagram, nós nos encontramos N defeitos, né? Tudo é uma mania, enfim. E eu acho que é um desafio nosso começar a desenvolver uma habilidade que não é natural, né, nossa, de falar com o celular, né? Então, foi ali que eu comecei a falar e eu acredito que desde que eu comecei a falar, eu acho que eu tinha uns 2 mil seguidores. Dentro de 2-3 meses, quase dobrou os meus seguidores. Foi absurdo, assim. Quando eu comecei a falar e mostrar o meu rosto e ser real, né? Que eu acho que é muito importante no Instagram nós sermos reais, né? Então, mostrar meu rosto e falar sobre nutrição. Eu acho que desde lá, eu venho falando sobre nutrição, mas com o intuito de ajudar as pessoas. Eu acho que vem muito do propósito, né, nosso quanto profissionais, levar conteúdo para as pessoas, né? Como é que foi para você começar a falar no Instagram? Foi mais ou menos semelhante? Não.
Não, para mim foi horrível, na verdade, porque no início eu até postei, sabe? Eu até postei no Stories esses dias, mostrando como era meus vídeos. Era
Eu
abominável,
vi.
era ridículo, gritava, assim. Eu sempre gostei de falar gritado, sabe? Essa coisa meio política, assim,
Acelerado.
gesticulando, acelerado, acelerado. Tanto que eu tive que fazer cursos, assim, online para aprender a falar, por exemplo, em palestra, em aulas e nas redes sociais. Porque eu falava nas palestras da mesma forma que eu falava nos stories. Nos stories tem que falar rápido mesmo, porque você tem que conquistar ali a atenção da pessoa muito rápido, né? E nas palestras, às vezes, eu me empolgava e gritava, assim, e comecei a fazer isso também nos stories, cara. Ficou ridículo, ficou muito feio. Mas é muito importante fazer isso, sabe? Você vai matando aos poucos esse teu medo, né? E assim, você faz coisas muito ruins, qualquer coisa que você faça depois, que seja mediana, já vai sair excelente, porque a tua base de ruim é muito grande, né?
O senso de comparação, né? É isso. Eu acho que também tem a ver com uma coisa que, inclusive, nós usamos nos nossos pacientes, que tem a ver com a nossa crença de autoeficácia, né? Então, muitas vezes, pessoas que são muito inseguras, elas creem que elas talvez não são suficientes ou não são capazes de fazer isso, né? E, na verdade, ninguém nasce com esse talento, né? Então, eu acho legal falar aqui pro pessoal que nós não nascemos com esse talento, nós desenvolvemos, é uma competência que nós vamos desenvolvendo a partir do momento que nós vamos trabalhando isso. E então você só vai acreditar que você pode depois que você passar a treinar. Então, mesmo gravando e salvando, acho que é importante nós começarmos a trabalhar isso, né, Lincoln? Mesmo antes de formados. Porque depois, quando você sair da sua formação, o cenário é totalmente outro. As pessoas já te conhecem, elas já te procuram, né? Você cria, você sabe me dizer melhor que eu, né? Um gatilho de autoridade, né? As pessoas te veem como uma autoridade referente a um assunto ou outro e elas te procuram pela sua individualidade, né? Então, eu acho isso muito importante. Logo que você se forma, inclusive, na minha cidade, quando eu me formei, ainda existia muito aquela nutrição frango com batata doce. Né? Eu não sei se você passou por isso também, mas teve um tempo da minha vida, depois que eu tive problemas com peso, passei por transtornos alimentares, eu fui para o extremo, eu fui para a fobia dos alimentos, né? Então, eu achava que alguns alimentos engordavam, outros emagreciam, e criava aquelas crenças distorcidas. E aí, Lincoln, logo que eu me formei, antes de me formar, comecei a estudar sobre o comportamento, comecei a entender, e foi uma paixão, assim. E aí, logo que eu me formei, eu entrei falando sobre, comecei a falar muito sobre nutrição comportamental, e é muito engraçado, porque eu entrei num cenário onde todo mundo falava sobre nutrição frango com batata doce, e eu falando sobre uma coisa diferente. Eu acho que esse é um ponto importante que nós trazemos aqui, é você não trazer não mais do mesmo, você tem a sua individualidade. Né? Então busque aquilo que tem muito a ver com o seu propósito e coloque isso dentro da nutrição, né? Eu sempre brinco que conhecimento, e isso você também aplica de uma maneira única, é que conhecimento é como gavetas que nós vamos enchendo, né? Então olha só, você se formou numa coisa extremamente diferente de nutrição, encheu uma gaveta, tá falando sobre nutrição e você consegue fazer as duas coisas conversarem, né? E olha como isso tudo é incrível. Né? Ou você pode aplicar uma coisa na outra.
É legal, essa questão da comunicação e da administração, do marketing em si, eu entendo como se ele fosse uma gasolina. Né? Uhum. Você tem um carro, que seria, por exemplo, a nutrição, poderia ser mercado de investimento, poderia ser qualquer coisa. Né? Uhum. Eu tenho só a gasolina, que é a comunicação, e só falo besteira, como um monte de blogueiro, um monte de página de meme faz, pô, você vai ser engraçado, ter uma comunicação boa, só que não vai fazer diferença nenhuma na vida da pessoa, você não vai ser relevante. Você vai ser relevante a partir do momento que você pega essa gasolina e coloca num carro potente, que é teu conhecimento de uma área, como a nutrição, e aí sim você vai conseguir ter um diferencial.
Exato.
Uma coisa que eu gostei que você falou, e que foi um erro que eu cometi, e um erro severo que eu cometi e que sofro até hoje para corrigir isso, é a questão de você colocar a sua cara e a sua assinatura. Todo perfil de profissional, ele tem que ter pessoalidade e personalidade. O meu perfil, ele sempre teve muita personalidade e pouca pessoalidade. Tanto que eu me escondi por muito tempo também, né? Quando eu não aparecia, ninguém sabia quem eu era. Eu postava foto, às vezes, com um emoji na cara, escondendo.
Quem assim. É o crossfiteiro?
É, uma coisa meio assim. E isso me custou muito, sabe? Porque depois que eu entendi isso, eu entendi essa importância da pessoa te conhecer, saber quem está falando com ela, porque eu percebo isso, né? Eu dificilmente... Eu não dou muito crédito para quem é mascarado, por exemplo, que fala com uma máscara ou só faz em textos. É uma coisa que você não dá credibilidade. E quando eu, sabendo disso, comecei a fazer mais posts com a minha cara e vídeos e tudo mais, eu perdi muitos seguidores, tá? Eu perdi muito engajamento nessas mudanças, mas foi uma mudança muito boa que eu fiz, tá? Porque eu perdi seguidores que não iam me trazer benefício algum. Normalmente, aquelas pessoas que a gente chama, entre aspas, aí, os ratos de academia, aquelas pessoas que só querem, sabe? Que não importam muito com esse tipo de coisa.
É só estética. É.
Exatamente. E quando eu comecei a me mostrar, eu perdi bastante desses seguidores, né? E comecei a ganhar outros seguidores. Hoje, no Instagram, toda vez que... Antes, até há uns 2 meses, toda vez que eu postava uma foto minha, pessoal, com um texto, eu fiz testes com textos idênticos aos outros que eu tinha feito, eu perdi de 200 a 300 seguidores por foto.
Olha só, curioso.
Eu perdi 200 a 300 seguidores. Uhum. Inclusive, fui falar com profissionais do marketing, que são muito reconhecidos no mercado, por exemplo, o Ícaro de Carvalho. A gente começou a conversar com ele, falei, cara, o que você acha disso? Ele falou, faz o teste e mantém, vamos ver por quanto tempo que isso vai acontecer. Porque, provavelmente, eu falei para ele, eu acho que o meu público está viciado nesse tipo de conteúdo, de ver imagem ali, mas eu não sou uma marca, eu não sou uma empresa, eu sou eu. Ele falou, espera um pouco. Hoje, né, toda vez que eu posto uma foto minha independente ali com textos, sempre tem texto, né? Eu sempre gosto de colocar textos. Eu perco muitos seguidores, mas por outro lado eu ganho. Então sempre está empatado. Por enquanto, sempre está empatado. Espero que daqui para frente volte a crescer novamente o número de seguidores.
Com certeza.
Pensando em impacto. Eu estava falando justamente com o Axel ontem, que nós gravamos um podcast falando sobre isso. Seguidores não é tudo, né? Seguidores a gente cresce seguidor por ego. Se você quer crescer seguidor, posta meme. Todo mundo vai curtir você lá e tudo mais.
Vai compartilhar.
É. O que eu busco é engajamento, né? O que eu busco é aquela mensagem que às vezes você está ali. Eu abro perguntas todos os dias, eu converso todos os dias nos stories e tudo mais. Aí você recebe uma mensagem falando assim, pô, muito obrigado, você me ajudou demais nisso. Não tava sabendo o que fazer, nossa, você me ajudou. Pronto, esse é meu trabalho, esse é meu objetivo. Né?
Propósito.
Exatamente. Quando você tem esse propósito e sabe comunicar esse propósito, você chega muito longe. Tem uma frase, um pensamento de um cara muito, sei lá, reconhecido, que é tão reconhecido que eu não lembro o nome dele. Ele falou alguma coisa mais ou menos assim, que aquele que tem mérito menor, que tem menos mérito, ele é mais reconhecido do que aquele que tem mais mérito, justamente porque ele sabe comunicar. Então, ele tem pouco mérito, mas ele sabe comunicar esse pouco mérito. E aquele que tem muito mérito, não sabe comunicar, vai ficar guardado lá. A gente vê isso aonde? A gente vê isso quando PhD, doutores começam a comunicar e tem uma comunicação muito agressiva. Você vê um cara lá da graduação que acabou de se formar, que tem, sei lá, uma especialização ou outra, mas ele tem uma comunicação, né, não agressiva, uma comunicação melhor. O cara tem muito mais
espontânea, né? Eu acho que um ponto importante a se considerar também, que eu achei muito interessante que você falou sobre engajamento, né? E inclusive são conversas que eu ouço, que eu ouvi, né? Eu faço pós-graduação de comportamento alimentar e coach nutricional, e eu ouvi uma colega minha que enfim, está se formando ainda e começou, estava se formando ainda e começou a pós. E ela falou assim, Rafa, olha só, como eu começo, né? E é uma dúvida, é um sentimento que, de apreensão, né? De ansiedade que todos os recém-formados têm. E ela me falou assim, mas Rafa, olha só, eu não... Como é que eu vou começar a falar no Instagram se eu tenho só 2.000 seguidores? Se eu só tenho 1.000 seguidores? Eu falei assim, então, vamos lá. Vamos fazer uma conta básica? É meio de padaria, mas vamos. Ela falou assim, vamos. Eu falei assim, olha só. Imagine que desses 2.000, um quarto entra no seu consultório. 500 pacientes, ia ser bom para você? Pô, ia ser bom, né? Então, não é pouco. Se você tem 300 seguidores, utilize desses 300 seguidores para ajudá-los e saiba que a partir do momento que você começar a falar sobre nutrição, naturalmente você vai trazer pessoas que sejam se interessem por aquele assunto, né? E sobre isso que você falou sobre as fotos, né? E que eu também percebo no meu perfil, e que eu acho uma reciclagem benéfica para nós, porque nós trazemos aquelas pessoas que realmente se interessam por aquilo que nós falamos, né? Então, eu realmente não me importo, acredito que você também não se importa de perder seguidores, porque aqueles que vêm são aqueles que eu quero assistir o que o Lincoln fala, né? Então, isso traz muito essa autoridade para nós, quanto profissionais, né? E também relacionado aos stories, e também que eu percebo muito que você aplica, né? É ser muito real e ser você mesmo, né? Então, por onde começar, né? Se nós começarmos por esse ponto de que, por onde eu começo, né? Me formei agora. Talvez comece antes, com certeza. Mas se você se formou agora, não teve oportunidade de construir essa imagem no seu, nas suas redes sociais, as redes sociais são um grande facilitador para o seu consultório. Então, utilize disso nesse primeiro momento para falar sobre nutrição, para trazer conteúdo, para ajudar as pessoas, mesmo sendo coisas simples. Nós imaginamos que quando nós nos formamos, né, nós precisamos falar sobre bioquímica, sobre gliconeogênese, e não. É o simples que ajuda as pessoas. Então, você falar assim, arroz à noite engorda, arroz de manhã, tantas calorias. Arroz de noite, tantas calorias. A mesma coisa. Uhum. Nós trazemos simples e as pessoas olham. E esse que é o mais engraçado. Elas olham e pensam, caramba, não acredito. Esses dias eu fiz uma arte e até mandei, vou postar essa semana, sobre pão francês e tapioca. 50 gramas de cada um. E a composição de cada um. Eu mandei pro meu amigo do marketing, ele falou, não acredito, nunca mais troco pão por tapioca. Eu falei, pois é. E olha só, coisa simples, né? Até relacionado a carga glicêmica, índice glicêmico, o benefício de tomar água, são coisas simples, né? Eu, inclusive, não sei se você conhece o João Pinheiro, que se formou agora, vou te mandar o perfil dele. Ele recém se formou e ele também tem uma bagagem, ele fez arquitetura, parou na metade do curso, acredito, e ele tem essa bagagem de artes, inclusive lançou um curso dele sobre artes, como montar artes, né? E aí ele fala sobre só coisas mais simples da nutrição, emagrecimento consciente, enfim. E se você soubesse o quanto tá crescendo o perfil daquele menino, é absurdo. E são coisas simples. Benefício da cúrcuma, por exemplo. E nós imaginamos que nós precisamos falar sobre uma coisa muito complexa, né? Eu acho que também é importante trazer aqui com quem você quer falar, né? Você quer aumentar o seu ego, falar com seus colegas da nutrição que ficam naquela discussão sobre conteúdo científico, ou você quer falar com o leigo, já o leigo? É o seu ego ou sua alma, né? Qual que é o mais importante?
Eu falo bastante isso aqui, já falei acho que umas 3 ou 4 vezes em outras entrevistas com outras pessoas. Se você está produzindo conteúdo muito técnico, vias bioquímicas e não sei o que lá, você está produzindo conteúdo para o seu colega. Porque o seu colega, às vezes, ele nem está estudando, mas você posta alguma coisa, aí, sabidão, inteligente do jeito que é, ele vai fazer o seguinte, porque eu já fiz isso. O que ele vai fazer?
Claro, todo mundo.
O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conteúdo, vou simplificar e entregar para quem interessa. Eu não preciso
vou
saber
vender.
As vias. Você não precisa saber, por exemplo, das vias da glicogênese. O que eu preciso ensinar? Legal, você me deu uma ideia. Eu vou falar para a pessoa o que é glicogênese, basicamente, depois do treino. Depois do seu treino, o teu estoque de glicogênio. Ah, e quando você come carboidrato, aumenta o teu estoque de glicogênio. É por isso que depois você percebe que o teu músculo está mais inchado, né?
É.
Quem vai aproveitar isso? 95% das pessoas. Quem vai aproveitar o conteúdo da glicogênese das vias? Talvez 5%, né? Nem isso.
Exato. É. E aquilo que você falou também relacionado à comunicação, né? Eu li uma vez num livro do Napoleão Hill, que ele falava assim, as pessoas que têm mais sucesso não são aquelas que sabem mais tecnicamente, são aquelas que sabem aplicar melhor, que sabem comunicar melhor. Então, você não precisa saber tudo, né? Assim como eu estava falando antes, sobre a ansiedade que gera, né? Você ir numa palestra, ouvir aqueles tanto de conteúdo, né? Aquelas pessoas que sabem muito, leva a uma ansiedade de você precisa saber, enfim. E, na verdade, você precisa aplicar, saber aplicar tudo aquilo que você sabe. Muitas vezes você não precisa saber essas coisas complexas. A gente sabe que as estratégias, quando nós começamos no consultório, depende muito do público, né, que nós atendemos, mas a maioria das vezes são coisas relacionadas à educação alimentar, né, são coisas simples que nós deixamos muito complexo antes mesmo, né, nós criamos um monstro antes de atender, e no momento que você atende, você pensa, pô, olha só, eu sei fazer isso, vou já ser pessoa. Uhum. E aí vai aumentando sua crença de autoeficácia, né? E aí você vai crescendo dentro de você mesmo e vai mudando, ajudando a mudar vidas. Isso é muito legal.
Esse impacto é totalmente diferente, né? Eu, quando iniciei esses compartilhamentos no Instagram, eu fui fazendo testes, né? Porque eu, por ser muito, muito novo ainda no segmento da nutrição, eu seguia aquela ideia do oceano azul. Não tinha ninguém no Brasil falando com autoridade a respeito de nutrição no CrossFit. Ninguém falava. O que eu pensei?
Eu não conhecia ninguém.
Será que eu vou falar comunicação geral para todo mundo? Desculpa, eu vou falar nutrição geral para todo mundo, que é o que falam de emagrecimento, que falam de ganho de massa muscular, que falam de academia, que falam de estética. Se eu chegar e falar sobre isso, eu vou ser só mais um. Eu preciso falar de algo que as pessoas saibam quem eu sou e eu vou ser autoridade nisso. Não deu um ano de compartilhamento no Instagram. Eu fui a maior autoridade de nutrição no CrossFit. Não porque eu era o melhor, porque as pessoas sabiam quem eu era. Tanto que eu ganhei um prêmio, né, de uma revista e eu ganhei um prêmio de uma agência como produtor de conteúdo no CrossFit. Entendeu? Não porque eu era o mais inteligente. Cara, eu sei que existem muitos milhares de pessoas melhores que eu na nutrição aqui. Tá? Tanto as pessoas da mídia quanto pessoas que não estão na mídia, existem diversas pessoas. Eles não sabem comunicar o óbvio, o simples. Tem até aquela frase, né? O óbvio precisa ser dito. A gente esquece.
Precisa. Precisa muito.
Precisa comunicar. Outra coisa, voltando à questão da escrita e da comunicação, tanto você falar, aprender a falar, né, quanto a escrever. Se você olha os textos, as notícias que viralizam na internet a respeito de nutrição, quando você vê lá, Nobel da Medicina é enfático, jejum é melhor do que comer de 3 em 3 horas.
É bizarro, né?
Exatamente. Esse tipo de informação que viraliza, ela não é escrita por nutricionista. Ela é escrita por jornalista. O jornalista sabe como encantar uma pessoa. Então, ele vai lá e escreve e a pessoa fala, nossa!
Entendeu? Prende, né?
Por que que um nutricionista não pode aprender a escrever dessa forma, passando informação relevante? Entende? Uhum. Por que ele não pode aprender a fazer dessas formas? E é isso que eu bato tanto na tecla. Cara, vocês reclamam tanto de notícias que se espalham, de fake, disso. Eles não fazem nada para contrapor isso. Vai lá no Instagram e fala, coloca um postzinho do CRN, que para mim, CRN, ele só serve para prejudicar nutricionista, né? Porque
com certeza.
A gente vê. É uma crítica. Uma vez eu tive um problema com uma das representantes, justamente porque a gente não vê combatendo, por exemplo, professor de educação física que passa dieta. A gente não vê fisioterapeuta que passa dieta, médico que passa dieta, mas eles batem constantemente em estudante que posta conteúdo, batem em nutricionista que posta uma foto sem camisa, cara. Que nem o nosso amigo Henrique, ele foi, com certeza conhece o Henrique Desordi, postou uma foto sem camisa, o CRM foi falar com ele. Entendeu?
Então, aconteceu mesmo comigo. Aconteceu mesmo comigo.
É
complexo, né? O CRM nos engessa, né? E também, isso que você falou sobre as postagens, acho muito interessante, porque elas nos prendem, né? E eu também percebo, na prática, assim, que quando você coloca, assim, 8 erros comuns de emagrecimento, boom! É coisa simples, né? Saiba que nenhum alimento tem o poder de te engordar, de emagrecer, enfim, boom! Essas são coisas, assim, simples, né? E, inclusive, uma coisa que eu também acredito que funciona muito é em relação a ser você mesmo, que eu falei, bati até na tecla que você usa muito, né? De você não só mostrar o profissional da nutrição. Eu acho isso muito importante. Por quê? Quando você se forma, e isso é muito interessante que eu percebi no consultório, quando você se forma, muitas vezes as pessoas não te procuram só pela sua capacidade técnica. Elas se identificam com você. E muitas vezes eu recebi um paciente no meu consultório falando: Rafa, eu quis consultar contigo porque eu vi você gravando a tua gatinha. Rafa, olha só, eu vim consultar com você porque eu vi você comendo, sei lá, pizza sábado à noite. Ou falando sobre uma coisa, sei lá, sobre não querer lavar louça, coisas assim, muito cotidianas, mas que as pessoas que olham com uma familiaridade e pensam, pô, ela é que nem eu. Elas se identificam. E quando a gente fala sobre comportamento, né, na prática clínica, logo que você começa a atender o paciente, você se mostrar semelhante a ele auxilia, ajuda ele a se mostrar vulnerável a você. Porque quando nós falamos sobre comportamento, nós falamos sobre fragilidades, né? Dificuldades. Muitas vezes as pessoas que chegam no nosso consultório, elas sabem o que é saudável, mas elas têm dificuldade de aplicar. Muita dificuldade. E dificilmente, se a pessoa não se sentir confortável com você, à vontade, ela não vai mostrar essas vulnerabilidades, né? Então, a comunicação, e também é uma coisa que eu acredito que você vai falar também muito. Opa!
Voltou.
Acabou. Eu tô? A comunicação, que eu acredito que é uma coisa que você também vai falar muito, tem a ver também, o paciente comunica a todo momento com nós, no nosso consultório. Ele comunica até quando não fala nada e tem vergonha de tirar roupa. Ele comunica quando senta no seu consultório e fica mexendo na barriga e você percebe que ele está desconfortável com a barriga dele. Então, são vulnerabilidades que é difícil o paciente chegar na sua frente e falar, né? É complexo. Eu tive vários pacientes que choraram na minha frente e que eu me senti muito honrada por essa abertura das pacientes e chorar na minha frente e falar assim: Rafa, tenho vergonha do meu corpo. Eu não quero ir nem para academia porque eu tenho vergonha, né? Então, olha o olhar que nós precisamos ter primeiro de entendimento e não julgamento, né? De aconchego desse paciente, né? Então, são vulnerabilidades que nós, voltando, né, à familiaridade, como é importante nós sermos nós. E pacientes que chegam no seu consultório, isso é uma coisa que nós falamos na nossa live, né? Ela vai chegar no seu consultório porque ela quer ser atendida pelo Lincoln. Não porque ela quer ser atendida por um profissional técnico, não só por isso, mas porque o Lincoln é o Lincoln. Só tem Lincoln no consultório do Lincoln. Lugar mais, nenhum mais lugar. E aí você bota o seu rosto na nutrição, né? Sua identidade dentro da nutrição.
Exato. Existe uma profissional que cobra um valor absurdo, né? Aqui no Brasil, é considerada a nutricionista dos artistas, né? Ela não faz a dieta, ela só conversa com a pessoa. Ela tem uma equipe de 4 nutricionistas
Olha
na clínica dela, em que a pessoa entra, né, na clínica, ela conversa com essa pessoa, né, faz todo esse tratamento aí, faz até uma anamnese sem a questão antropométrica, nada disso, só na fase da entrevista, da conversa, faz as anotações e fala, oh, muito obrigado, agora você segue ali naquela outra portinha que fala com aquela moça ali. E a moça ali, que é uma nutricionista contratada, que faz a dieta. As pessoas só vão lá para conversar com ela, né? E ela cobra horrores, né?
Então, incrível.
Essa questão de comunicação. Uma coisa que eu queria falar com você, partindo mais dessa área profissional também, você mudou para São Paulo recentemente, né? Qual foi, assim, o porquê que você mudou? Tá, é uma cidade muito maior, muito mais oportunidades. E eu percebo que você tem muito networking, você é muito boa nisso. Direto postando com gente e gente postando com você e tem toda essa relação. Como você fez isso? Por que você fez isso, na verdade?
Então, ainda quando eu graduando em nutrição, eu li um livro e convido todo mundo que tem interesse, gosta de ler, né, aqui, ler um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É incrível. É um livro que mudou a minha vida. Eu estava no estágio de saúde pública e mudou a minha vida por completo. Eu já sabia que ter um networking, conhecer pessoas, né, ia auxiliar a minha carreira. Mas depois aquele livro mudou tudo. Então, ainda formada, eu sempre estava em congressos, vinha para o Arnold, né, que acontecia em São Paulo, e eu tinha muito interesse, inclusive foi uma coisa que você pontuou na live, sobre conhecer alguns palestrantes. Então, eu tive a oportunidade de que, logo que finalizava uma palestra que eu me interessava, eu tinha um contato com o profissional, eu ia tirar foto, marcava ele, mandava uma mensagem pedindo um artigo que talvez eu tivesse me interessado, porque eu acredito que mesmo que esses profissionais que talvez esqueçam momentaneamente da gente, voltem a lembrar de nós se nós voltarmos a ter um contato com eles. Assim aconteceu comigo com a Roberta Carbonari, aconteceu comigo com o Daniel Coimbra. Então, eu fui comunicando com essas pessoas, mesmo ainda me formando, né? Então, aqui em São Paulo, eu vinha para o Arnold, inicialmente, vinha a primeira vez com o Genário, inclusive, via museu, o Rafael Genário, uma outra nutricionista da nossa cidade, um educador físico. E foi essa a primeira vez que eu vim para São Paulo. Voltei a vir, conheci o Felipe Almeida, que foi me apresentado pelo Rafael Genário. E claro que nós vamos se identificando, né, com essas pessoas que falam sobre nutrição, enfim. E fui fazendo amizade, seguindo, né? E eu acho também importante aqui, uma coisa, um ponto importante a se considerar é você compartilhar os conteúdos dos seus colegas, que você realmente acredita, porque eu acredito que muitas pessoas elas têm medo de compartilhar um post, enfim, por perder credibilidade, porque nós só ganhamos credibilidade compartilhando bons conteúdos e também ajudando os nossos colegas a crescer um bom conhecimento, né, dentro das redes sociais. Então, conheci essas pessoas, né? Conheci o Felipe Almeida, tinha vindo para o Arnold já, vim fazer a formação de analista comportamental aqui em São Paulo. E então, em uma dessas minhas vindas, eu tive uma ideia, pensei assim, bom, eu gosto tanto de São Paulo, eu acredito que São Paulo vai me ajudar muito a me desenvolver como pessoa, não só como profissional, né? Porque eu acho que o meio tem muito a ver com a nossa formação, né? Como pessoa. E eu comecei a pensar, ter interesse de vir trabalhar aqui em São Paulo. E numa conversa com o Felipe Almeida, ele falou, pô, por que tu não vem atender aqui na clínica que eu atendo? Falei, nossa, vai ser uma honra para mim. E aí comecei a abrir a agenda em São Paulo. E foi até interessante porque no início, imagina, não, você não conhece ninguém, né? Então, você rema muito, né? Você atende dois pacientes, enfim. Mas a ideia principal é que você atenda dois pacientes, mas atenda super bem, para que eles voltem e tragam outras pessoas, né? E comecei a atender aqui em São Paulo uma vez por mês, já que eu vinha para cá fazer minha pós-graduação, né? Que eu comecei a fazer a minha especialização aqui. No início, ainda recém-formada, atendendo, eu não tinha, isso é muito interessante, eu não tinha certeza se eu ia ter dinheiro para pagar a passagem para o outro mês. Não sabia. Eu sabia que eu tinha aula da pós aqui, e eu sabia também que eu queria atender aqui. Só que eu fazia com tanto amor e afinco aquilo, que naturalmente minha agenda foi enchendo para frente. Meu salário duplicou, triplicou. Foi uma coisa maluca, em pouco tempo. E aí eu passei a vir atender aqui. E numa dessas vindas, eu fiz amizade com o Bernardo Palmer, eu não sei se você conhece, ele é médico, trabalha com a Roberta Carbonari e com o Paulo Musi. E, inclusive, antes mesmo de formada, nós fizemos uma palestra com o Paulo Musi e a Roberta lá em Passo Fundo, pela loja de suplementação. Conversei com o Roberto sobre o artigo que eu estava fazendo, ainda na graduação, sobre insatisfação corporal. E ela tinha esse interesse também para o comportamento. E aí, eu já tinha visto ela essa vez, tinha visto ela em outra palestra em Porto Alegre, sempre indo conversar com ela. Eu acho que ela olhava para mim e pensava: essa menina é louca, é encarnada em mim, né? Ela tá me seguindo em todo lugar. Mas eu sempre queria ir falar com ela. E aí, numa dessas vindas para São Paulo, eu conheci o B. E o B falou assim: pô, vem aqui na clínica, quero te mostrar a clínica. E vou te apresentar para a Roberta, né? Mais próxima. E, enfim, cheguei na clínica. Para mim, uma satisfação enorme, porque eu admiro muito Paula, admiro muito Roberta. E logo chegar ali, para mim, eu estava realizando o meu sonho. Que eram pessoas, umas pessoas que eu admirava, né, como profissionais. Então, conheci a Roberta, ela me falou da especialização, antes de eu começar a especialização, claro. E então, eu comecei a especialização e comecei só, e esse é um segredo que quase ninguém sabe, comecei a especialização só para ter mais contato com a Roberta e com a Lulante, não só pelo meu amor por comportamento. Eu quero estar próxima dessas pessoas. E foi isso que me levou a ficar mais próxima delas, começar a pós-graduação na Plenitude. E hoje é um prazer enorme estar nessa família, né? Inclusive, que me abriu portas para escrever artigo para a revista, a primeira revista de comportamento alimentar. E também, além disso, dar curso, né, para Plenitude também, para recém-formados, que vai acontecer agora, 24 de junho. Então, acredito que as coisas elas vão se encaixando, né? Então, é muito importante que a gente vá fazendo esses relacionamentos, acompanhando pessoas que nós acreditamos na nutrição, compartilhando essas pessoas, né? E, além disso, mostrando a cara, indo lá e conversando com essas pessoas, né? Que também foi uma coisa que você pontuou quando me falou sobre o Desordes, meninos, Cassiano, que eu tive o prazer de conhecer, Diniz, que nós conversamos muito no ar sobre comportamento, ele fala muito sobre isso também. Sobre adesão, a dieta, né? Essas coisas reais que nós precisamos considerar quando nós desenvolvemos um planejamento alimentar. Então, são relações que eu acredito que através de palestras, esses cursos, você vai abraçando, né? E aos poucos você passa a ser, criar essa rede, né? De contatos mesmo.
O Cassiano também está sendo entrevistado aqui, foi o primeiro, na verdade, a fazer.
Ele é o querido.
Comportamento. Legal que você falou é que, às vezes, você pensa assim: ah, tem um curso lá, tem tal pessoa, vai custar R$500 o curso, tem mais a viagem, mais tal coisa. E, às vezes, é um conteúdo que você sabe. Eu, por exemplo, todos os cursos que eu fiz, que eu busquei, eu aprendi praticamente nada. Porque eu sabia...
A mesma coisa que...
Só que eu fui lá, eu não fui para aprender. Eu fui lá para perguntar e conversar com as pessoas. Foi assim com o Mike, foi assim com o Dudu, foi assim com o Alexson, né? Ah, você está manipulando. Isso não é manipulação, tá? Isso é exercer uma influência, exercer persuasão para conseguir alguma coisa que é um benefício mútuo, é um benefício para todo mundo. Eu sei que eu posso ajudar, que eu contribuo naquele grupo. Tá? Eu sei que eu posto coisas, as pessoas me perguntam, vêm falar comigo, principalmente quando fala de comunicação, de redes sociais, desse tipo de coisa, as pessoas vêm falar comigo. Eu sou uma referência nesse segmento e também no segmento de CrossFit. Quem quer saber isso, vem falar comigo. Né?
Agora, claro.
A grande questão é você se reconhecer, né? Entender que você é bom naquilo, porque eu falo hoje, eu sou bom nisso, entendeu? Porque se eu falar que eu tenho uma ideia assim, para bater em mim já existe muita gente. Muita gente já vai fazer isso de graça, sem precisar fazer nada. Então, eu preciso valorizar o meu trabalho, valorizar 10 anos de trabalho, valorizar 4, estando na terceira graduação, um mestrado, especialização, curso fora, entendeu? Então, se eu não valorizar isso, por mais que muitas vezes eu acho que é pouco, por mais que muitas vezes eu me sinto burro perto das pessoas, porque eu convivo com pessoas que têm um nível de conhecimento muito acima do meu. né? Nas áreas deles de medicina. E eles têm muito, mas se eu não me reconhecer, né? Às vezes eu comentava com minha namorada isso, nossa, cara, às vezes eu fico com medo de falar alguma coisa lá no grupo, porque os caras são muito inteligentes.
É.
E aí, não, foda-se, essa é a minha visão. De acordo com, eu sempre uso o seguinte, ó, de acordo com os estudos que eu li, é isso. Porque tem estudo para tudo, né? Tem estudo para comprovar qualquer coisa.
E não é a verdade absoluta, né? Nós também não precisamos de uma verdade absoluta. Também isso é importante, né?
E ter confiança, trabalhar essa confiança de você ir buscar realmente um mercado novo, ir buscar, não ter medo, né? Porque, meu,
não ter medo.
Quando eu decidi fazer a nutrição, eu tinha duas opções. Ou eu ia viver na merda pro resto da vida, querendo alguma coisa, ou eu ia ser feliz. Porra, né? Ou tentar ser feliz.
Né? Eu vou fazer.
Não é uma certeza. Eu vou tentar, né? Porque uma certeza eu já tenho. Eu vou ser uma merda nisso aqui, porque eu não vou... Entendeu? Eu vou tentar, pelo menos, ser bom e feliz na outra área. E tentar, né? Porque...
Não... Exatamente. É muito importante isso. Balanço decisório, né? Eu até uso isso com os pacientes. Bom, até pra, no momento que você vai falar no Instagram, né? Bom, muitas pessoas vão te criticar. Saiba disso. E isso não é relevante. Por quê? As pessoas que vão te criticar, realmente elas não são relevantes na sua vida. Daqui a 10 anos elas não vão estar presentes na sua vida. Então, pense quantas pessoas vão se beneficiar do que você vai falar, né? Então, quando você faz esse balanço decisório, você pensa, pô, é muito melhor eu considerar quantas eu vou ajudar do que quantas eu vou me criticar. E se você ajudar uma, imagine que você tocou uma vida e talvez essa pessoa fale isso para a família dela e isso mude alguma coisa relacionada dela. Levando para um extremo, talvez salve a vida dela, dependendo do que for, né? E sobre o que você falou sobre os profissionais, e muitos deles serem mais, terem uma inteligência um pouco mais específica dentro de um assunto. Isso é muito interessante, eu tenho uma teoria sobre isso. Sobremesa, eu sempre falo sobre isso. Sente numa mesa que todas as pessoas saibam muito mais do que você. E se você for a pessoa que sabe mais da mesa, troque de mesa. Por quê? Onde você está auxilia muito no seu crescimento pessoal. E foi uma das coisas que me levaram a vir para São Paulo. Porque ter essa gama, essas relações, pessoas que sabem muito, te fazem ter um crescimento pessoal absurdo, né? E não que você vai ter o conhecimento específico dessas pessoas, mas você vai criando uma teia mental de conhecimentos gerais e que você já tem um filtro mais crítico para coisas mais simples, né? Então, você vai ver uma coisa, por exemplo, pão engorda. Claro que é uma coisa simples, né? Mas você já vai saber fisiologicamente, né? Todos os aspectos relacionados a isso e você já tem um olhar crítico para tudo isso, certo? Então, você vai se desenvolvendo até como pessoa, né? Você olha assim, bom, o que essa pessoa faz? Foi uma coisa que eu aprendi com o Felipe Almeida. Ele postando muito conteúdo quase todo tempo. E eu cheguei pra ele, pô, Fê, o que tu faz? Então, não, a quarta-feira, pra mim, é o dia que eu passo lendo e fazendo resumo científico. Assim, que irado, vou fazer igual os caras. Não pra postar, porque como eu não, o meu público é um pouco diferente dele, mas pra mim ter esse conhecimento pra mim. Então, eu peguei uma coisa que ele é muito bom e pensei, vou fazer igual. Né? Então, não pra nós nos reprimirmos quanto ao saber dos outros, mas a gente pensar, pô, o que esse cara faz? Vou fazer igual. Né? E aí você vai construindo. O Genaro também, na época da graduação, a gente fazia grupo de estudo na sexta-feira à noite. E o Genaro também, ele sempre participou, então, de pesquisas dentro da faculdade e eu trabalhava. Mas eu ainda assim me beneficiava muito, porque muita coisa sobre artigo que eu aprendi foi com ele. Eu tenho muita humildade em olhar para ele e falar assim, pô, Genaro, obrigada por tudo que você abriu portas para mim. E você aprender a filtrar, enfim. Então, pegue uma pessoa que sabe muito, não se sinta reprimido. Olhe para ele e pensa, pô, o que eu posso aprender com essa pessoa, né?
É, exatamente, né? Tem uma... A gente tem esse medo, às vezes, de perguntar e parecer que não sabe muita coisa e a pessoa vai ignorar a gente. Nossa, que burro, não sabe isso. Tem que ter muita humildade para você trabalhar.
Muito.
E sobre a questão do hater, né, que você comentou, Muita gente não vai gostar do seu trabalho. Tem até uma outra frase de alguém. Eu sou cheio de frase e eu não lembro de ninguém.
Eu também sempre esqueço.
Ele falou uma coisa assim: se você quer ser reconhecido e ter sucesso, seja odiado pelo maior número de pessoas. Porque se você é odiado pelo maior número de pessoas, quer dizer que tem muita gente que gosta de você. Porque se você não vai ser odiado de graça, né? Quer dizer que você está ajudando um determinado grupo. E é isso. É, eu acho que a gente está chegando a uma hora já. Passei muito do tempo que eu tinha falado.
Nossa!
Que
tinha falado. Como sendo levados, né, pelo assunto.
É, e eu queria agradecer você pela presença. Acho Imagina. Que foi muito produtivo. Se deixasse, a gente ia passar o resto do dia aqui conversando. Então, muito obrigado. Sim. Acredito que vai ajudar demais. Foi uma das melhores, se não a melhor entrevista que eu tive até agora.
Imagina, para mim é um prazer enorme, você sabe que eu te admiro muito como pessoa, como profissional. É, eu sei bem o quanto é difícil nós criarmos conteúdo, estarmos sempre produzindo, né? E darmos conta da nossa vida profissional, não é fácil. É muito complexo, tem que ser muito, estar muito coerente.